Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 131. Homens e Anjos. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Pedro. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios, e como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas nesse sentido têm, por vezes, secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Comentários sobre a mensagem Homens e Anjos. Existem pessoas que se confundem ao meio em que vivem. Se confundem de tal maneira que perdem a própria identidade. É a esse tipo de criatura que Jesus chama raça de víboras. Através do mimetismo, que é a capacidade que certos animais possuem de tomarem a cor e a configuração dos objetos em cujo meio estão vivendo, a víbora, ela também se confunde, se podemos dizer assim, ao meio, e isso torna difícil a sua localização. Muitos de nós, em situações adversas, preferimos nos deixar confundir com o meio do que sermos taxados de piegas ou até de moralistas indesejáveis. Vejamos alguns exemplos. Se estamos no meio dos corruptos, nós aplaudimos a corrupção. Se nos encontramos entre viciados, nós apoiamos o vício. Se estamos com sexólatras, nós louvamos a sexolatria. Se estamos rodeados por pessoas honestas e dignas, nós enaltecemos a honestidade e a dignidade. Falta para nós a coragem moral para nos posicionarmos de conformidade com a nossa consciência, independente do meio em que nos achamos. Como cristãos que somos, sabemos qual é a postura correta, mas preferimos nos deixar levar pela maioria e, com isso, pensamos enganar a própria consciência. E esquecemos a recomendação do homem de Nazaré, quando disse: seja o seu falar sim, sim, não, não. Ah, todo mundo faz. Esse é o argumento com o qual alguns de nós tentamos justificar os atos indignos. No momento em que Jesus se refere aos fariseus como raça de víboras, ele enfatiza também que todo pecado, toda blasfêmia serão perdoados, exceto aqueles que são cometidos contra o Espírito, contra a consciência. O que Jesus quis dizer com isso é que os equívocos cometidos ainda por ignorância não serão contabilizados pelas leis maiores divinas como infração, mas como uma tentativa mal sucedida. Mas as infrações cometidas com conhecimento de causa, ou seja, contra a consciência, essas não serão perdoadas. E o infrator vai responder por elas diante das leis que regem a vida. Então, a desculpa de que todo mundo faz não vai nos isentar da responsabilidade pessoal, porque a cada um será dado conforme as suas obras e não conforme as obras da maioria, porque o mérito ou o demérito, eles são conquistas individuais, intransferíveis. Então, dessa forma, por mais que tentemos nos confundir com o todo ou com a maioria, nós não vamos impedir que as leis divinas nos localizem e assim registrem as nossas mais secretas intenções. Vamos deixar o mimetismo para os animais e vamos tomar a postura cristã onde quer que estejamos, sem qualquer receio. Vamos ser firmes nas nossas decisões nobres, sem nos preocuparmos em agradar as massas, mas com a única preocupação de agradar a Deus. Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, ele teve a oportunidade de perguntar aos espíritos: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E os benfeitores responderam: por fraqueza destes. Os maus são intrigantes, audaciosos, e os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Esta e outras tantas questões estão em O Livro dos Espíritos. Então vamos usar sempre o recurso da prece. Vamos pedir ao nosso amigo Jesus que ele nos auxilie a compreender mais, para que possamos servir melhor. Porque somente assim as bênçãos que nos são concedidas diariamente podem fluir através de nós, tanto em nosso apoio, como também em favor de todos aqueles que compartilham a nossa existência. Que Jesus nos induza à prática do entendimento, porque é isso que nos vai fazer observar os valores, aqueles que porventura tenhamos conquistado, não na condição de nossa propriedade, mas como manancial de recursos que compete a nós mobilizar para amparar aqueles que ainda não obtiveram vantagens que possam felicitar suas vidas. E que Jesus nos ajude a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que fomos honrados em serviço ao nosso semelhante, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos, naquilo que possamos dispor, para que sejamos hoje melhores do que ontem e que possamos permanecer em Jesus, tanto quanto Ele permanece em nós, agora e sempre. Que assim seja.